Um estudo para a rede de referenciação hospitalar em pediatria coloca o Hospital da Guarda num patamar inferior ao serviço do Hospital da Covilhã. Já foram distribuídos os pelouros pelo Executivo da Câmara da Guarda e António Fernandes assume o cargo de vice-presidente. O Bispo da Diocese da Guarda entende que o edifício do Seminário da Guarda deve ser um ponto de referência da pastoral da Diocese.
Informação com Pedro Paula.
Um estudo para a rede de referenciação hospitalar em pediatria coloca o Hospital da Guarda num patamar inferior ao serviço do Hospital da Covilhã. Trata-se de um documento que está sob consulta pública até ao dia 10 deste mês e foi elaborado em setembro deste ano por um grupo de pediatras de diversos hospitais e que, curiosamente ou não, integra o diretor do Serviço de Pediatria do Hospital Pedro Martins da Covilhã. Este estudo foi remetido para consulta pública pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e propõe classificar os serviços de pediatria de acordo com o grau de competências em nível 1 A e B, nível 2 A e B e nível 3 A e B. Na proposta, o Serviço de Urgências Pediátricas da Guarda é colocado num grau de complexidade inferior ao da Covilhã, ou seja, no nível 1B. Estes níveis são atribuídos aos hospitais que asseguram cuidados pediátricos gerais, consulta de pediatria geral e neurodesenvolvimento básico, urgência pediátrica articulando com uma sala de partos de apoio perinatal tipo 1, ou seja, o mais básico, internamento de curta duração e pediatria. No entanto, ao que apuramos, o Serviço de Pediatria da Guarda tem todos os requisitos para ser posicionado no nível 2A, como já sucede na proposta com as ULSs da Cova da Beira, na Covilhã, e de Viseu Dom Lafões. Segundo o estudo, estas premissas de avaliação para este nível superior incluem consulta de pediatria geral e neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes, possuir um hospital dia, um serviço de urgências pediátricas aberto a 24 horas, as quais, recorde-se, nunca encerraram ao longo da existência na Guarda, 3 médicos de serviço durante 24 horas, 2 dos quais pediatras, internamento de curta duração, internamento em pediatria para crianças e adolescentes e possuir uma unidade orgânica de neonatologia adjacente à sala de partos e com capacidade de resposta para recém-nascidos com 32 semanas de gestação. Requisitos estes que constam do documento e que o Hospital da Guarda detém. Perante isto, é evidente que o Sousa Martins deveria estar classificado num nível como o dos hospitais da Covilhã e Viseu e também Aveiro. Mas tal não acontece, segundo esta proposta, tendo sido o Hospital da Guarda posicionado ao nível dos hospitais de Castelo Branco e Figueira da Foz, isto na região centro. Assim, e de forma resumida, a proposta coloca hierarquicamente o Hospital da Guarda no nível 1, com prestação de cuidados pediátricos essenciais, o Hospital da Covilhã no nível 2, com prestação de cuidados diferenciados, e o Hospital de Coimbra no nível 3, como um centro de alta de diferenciação. Acrescentar ainda que, a nível das instalações, houve um investimento nesta matéria, na Guarda, a rondar os 9 milhões de euros, sendo consideradas por muitos as mais modernas de toda a Beira Interior, aliado a um quadro de recursos humanos estabilizado e com um maior número de médicos. Ao manter-se esta proposta de classificação do Hospital da Guarda no nível 1B, na área da pediatria, o serviço corre o risco de, no futuro, ter de drenar doentes para outros hospitais da nossa região, nomeadamente para a Covilhã, que ficaria como referência na Beira Interior. Numa altura que se fala em urgências obstétricas regionais, é pelo menos legítimo questionar se este estudo se efetivar como proposta final e se a Guarda não poderá vir a perder a maternidade, já que é no nível 2A exigida a existência de uma unidade de neonatologia, tal como é proposto, já nesta altura, para a Covilhã, ao invés do que é proposto para a Guarda, classificado no nível 1B. Tal como já era de prever, António Fernandes é o vice-presidente da Câmara da Guarda. O anúncio foi feito ontem na primeira reunião do Executivo. Foram também dados a conhecer os pelouros que ficam sob a responsabilidade do presidente e dos restantes vereadores. No final do encontro, Sérgio Costa revelou aos jornalistas que vai ficar com as áreas do apoio às juntas de freguesia e associações, participações sociais, comunicação e relações públicas e protocolo, auditoria, controle interno e controle de gestão, obras públicas, desenvolvimento económico e empreendedorismo e a divisão financeira e aprovisionamento.
No que diz respeito aos pelouros do Presidente da Câmara, é o Gabinete de Apoio à Presidência e à Variação, o Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia e às Associações, o Gabinete de Participações Sociais, o Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, o Gabinete de Auditoria, Controlo Interno e Controlo de Gestão, depois a secção de Obras Públicas, da Divisão de Obras Públicas, o Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo da Divisão de Economia e, para além ainda, da Divisão Financeira e Aprovisionamentos. Estes serão os pelouros que ficarão adstritos ao Presidente da Câmara.
Por outro lado, agora, Vice-Presidente António Fernandes fica com os pelouros da Autoridade Sanitária Veterinária Municipal, Fiscalização Municipal, Proteção Civil, Recursos Humanos, Equipamentos, Planeamento, Gestão Urbanística e Florestas e Desenvolvimento Rural. A vereadora Cláudia Guedes terá a secção administrativa, Educação, Intervenção Social e Juventude, Cultura, Turismo e Valorização do Território. Já o vereador Rui Melo fica com as áreas da Informática e Modernização Administrativa, Mobilidade, Desporto e Saúde, Ambiente, Toponímia e Sistemas SIG.
Pelouros que ficarão adstritos ao vereador António Fernandes, agora designado vice-presidente, será o Gabinete da Autoridade Sanitária Veterinária Municipal, o Gabinete de Fiscalização Municipal, o Gabinete de Proteção Civil, a Secção de Recursos Humanos da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Secção de Equipamentos da Divisão de Obras Públicas, Equipamentos e Infraestruturas, a Secção de Planeamento da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística e as Florestas e Desenvolvimento Rural. A vereadora Cláudia Guedes terá a Secção Administrativa da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, terá a Divisão de Educação, Intervenção Social e Juventude, terá a Divisão de Cultura, terá o Turismo e Valorização do Território da Divisão de Economia e Turismo e o vereador Rui Melo terá o Gabinete de Informática e Modernização Administrativa, a Divisão de Mobilidade, a Divisão de Desporto e Saúde, a Secção de Ambiente e a Toponímia e os Sistemas de SIG da Secção de Planeamento, da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística. E foi esta a distribuição dos pelouros que foi dado conhecimento à reunião de Câmara.
Na primeira reunião foram ainda aprovados alguns pontos relacionados com o funcionamento da Câmara para este mandato.
As reuniões irão ocorrer, como habitualmente, 15 em 15 dias, às 3 da tarde, aqui nos espaços do Conselho, portanto foi a primeira decisão. Depois foi aprovado o regimento do município da Guarda, foi aprovada a delegação de competências do órgão executivo no Presidente da Câmara Municipal da Guarda, com faculdade de subdelegação, foi fixado o terceiro vereador a tempo inteiro, ou seja, este Executivo terá 4 pessoas a tempo inteiro, será o seu Presidente da Câmara naturalmente, o vereador António Fernandes, a vereadora Cláudia Guedes e hoje a Câmara decide também o vereador Rui Melo. E decide também, digamos, a autorização da movimentação das contas bancárias tituladas pelo município da Guarda. Estes são, digamos, são as decisões primeiras para a governação, que tem que ter sempre em linha de conta na primeira reunião de Câmara.
Sérgio Costa espera um mandato onde se possa construir o futuro do Conselho.
Um mandato que possamos todos construir muito pela Guarda, construir o futuro da nossa cidade, do nosso concelho, estar a construir naturalmente o futuro da nossa região e um pouco também do país, e que todos nós possamos sair daqui no final do mandato de consciência tranquila de que deixamos no final do mandato a Guarda no seu todo melhor do que aquela que encontramos, melhor do que no dia de hoje. Portanto, são esses os votos que nós demos e de estreita colaboração que queremos ter com os entre os sete elementos do Executivo Municipal.
A primeira reunião do Executivo decorreu ontem à tarde na Sala António Almeida Santos, no edifício dos Passos do Conselho. O Bispo da Diocese da Guarda entende que o edifício do Seminário da Guarda deve ser um ponto de referência da pastoral da Diocese. Dom Manuel Felício entende que aquele espaço pode voltar a ser vivenciado através de outras valências ou projetos e que pode ser dinamizado como exemplo, um ponto de retiro ou de formações.
O Seminário deve ser um ponto de referência da pastoral da Diocese. Seja quando tinha lá a comunidade de formação, seja quando não tem a comunidade de formação, e não se prevê que nos próximos tempos tenha, mas possa ter uma pastoral das vocações a funcionar ali, ter ali uma dinamização da pastoral das vocações. E não só das vocações, no sentido estrito de acompanhamento daqueles que já têm alguma inquietação, ou dos jovens a quem a gente possa provocar uma inquietação, mas também retiros para as famílias, retiros para outros agentes pastoral, formações no campo da espiritualidade, no campo da liturgia, no campo da pastoral social, no campo... que o seminário possa ter uma zona preparada para isso. De momento, essa zona que já esteve prevista, de momento está ocupada com o ELS, pronto, e agora parece que vai se efetivar nos próximos tempos essa ocupação, mas isso não lhes diz que a médio prazo aquilo não possa ser utilizado.
Declarações de Dom José Miguel Pereira e não Dom Manuel Felício, como referi há pouco por lapso. Outra possibilidade, disse o Bispo Diocesano, passa por receber a Cúria Diocesana, uma vez que o passo episcopal já se torna pequeno.
Há duas coisas que me parece que são mais imediatas nas últimas reuniões que tive para o Conselho Episcopal e também com os arciprestes. Me pareceu que isto, portanto, é para avançar, que é... Para termos uma cúria a funcionar, onde não esteja tudo dependente de ser o bispo a decidir, já fiz algumas nomeações e não cabemos ali. O espaço ali do passo episcopal não cabe a toda a gente. Tudo se orienta para que a cúria possa ser transposta lá para cima, para uma zona do seminário, e ali fica apenas a parte de apoio episcopal. O Gabinete Episcopal de Relações Públicas e Comunicação, a Secretaria Episcopal... Porventura, a Comissão Diocesana de Proteção de Crianças e Adultos Vulneráveis, para não ficar no seminário, poderá ser ali, não sei.
Mas o seminário também poderá ser, no futuro, uma residência sacerdotal ou para outras pessoas ligadas à Igreja que necessitem de acolhimento, avança o Bispo da Guarda, Dom José Miguel Pereira.
Capacitar aquele espaço que lá está com dois ou três padres, capacitar para ser uma residência sacerdotal, ligado à Fundação Nuno Álvares, que é um IPSS já, e que possa funcionar ali um espaço onde os padres, por razões várias, ou de saúde, ou de idade, porventura algum familiar ou algum leigo que tenha dado a vida à diocese e que agora precise de, para que haja ali uma residência que seja sustentável, não só em termos financeiros, mas também com as condições técnicas e de pessoal para poder funcionar, que seja sustentável e que permita receber os padres e outras pessoas que, dada a altura da sua vida, precisam de um acolhimento.
O Bispo da Diocese da Guarda entende que o edifício do Seminário da Guarda deve ser um ponto de referência da pastoral da Diocese, mas realça que deve ser encontrada uma solução que dê dinâmica àquele espaço.